Olá, amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou o Frederico Olive e hoje vamos tratar do assunto da expansão das lavouras de soja, vejam só, para o semiárido brasileiro. Nós vamos falar sobre esse assunto com Antônio Dias Santiago, ele é pesquisador da Embrapa, ele está em Maceió nesse momento, no estado de Alagoas, e ele trabalha, né, em pesquisas para a Embrapa Tabuleiros Costeiros, que a sede fica em Aracaju, Sergipe, mas ele fala com a gente agora de Maceió, lá da Ponta Verde. Boa tarde, Antônio, como vai, amigo?
Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, é um prazer estar com você e com todos os ouvintes.
Muito bem, o Antônio, ele tem mestrado em Ciências Agrárias pela Universidade de Lavras, em Minas Gerais, fez pós-graduação na Unesp e tem pós-doc, né, Antônio, pela Universidade Politécnica de Madrid. E hoje ele comanda a área da Unidade de Execuções de Pesquisa em Alagoas, mas também estendendo para uma grande área do Nordeste, uma macro-região conhecida como CEALBA, Sergipe, Alagoas e Bahia. E exatamente neste momento ele trabalha no zoneamento agrícola da soja para o avanço nessas áreas de semiárido. E é isso que a gente vai querer conversar com o Antônio. Antônio, então, essa pesquisa recente, você estava comentando comigo, apenas 5 anos, mas já tem resultados bastante promissores da soja avançando por áreas de cana-de-açúcar, onde se cultiva ali no semiárido brasileiro. Eu queria que você explicasse para nós como é que andam essas pesquisas e as condições que os agricultores hoje têm para produzir soja em terras com baixo volume pluviométrico. Antônio.
Okay. De fato, nós estamos aqui principalmente no estado de Alagoas, mas nós temos também essa situação no estado de Sergipe, onde a cana-de-açúcar, ela predomina, né? Nós temos hoje aí quase 300 mil hectares só no estado de Alagoas de cana, mas onde nós já tivemos, já chegamos nos últimos 20, 25 anos, mais de 700 mil hectares. Por diversos problemas que não vêm ao caso agora, houve uma retração dessa área canavieira e um dos objetivos de uma comissão que eu participo é justamente procurar novas opções para diversificar, não substituir, mas para diversificar a questão do cultivo da cana-de-açúcar. E uma das culturas dentro do grande grupo de grãos foi a soja. Já existia algumas atividades, algumas tentativas anteriores, que isso da década de 90, mas agora vem ganhando mais força, onde nós estamos com alguns testes iniciais de introdução de novos genótipos, de estudos, alguns estudos de inoculação e do zoneamento, é o que está garantindo já alguns empresários já explorarem áreas que antes eram de cana-de-açúcar com a cultura da soja.
Muito bem. Antônio, você já me informou que hoje são 1.500 hectares já cultivados com soja nessa região CEALBA, né, que você chama essa macro-região Sergipe, Alagoas e Bahia. Como é que essa soja está se desenvolvendo? Qual que é o período de cultivo desse grão? E quantos produtores estão envolvidos nessa produção? E o resultado por hectare de produtividade? O que você podia trazer para nós de informações sobre essa possibilidade?
Um aspecto que nós julgamos muito importante, isso tanto da pesquisa, através de um grupo que trabalha, eu não trabalho sozinho, nós temos vários colegas, tanto da Embrapa como universidades e a extensão rural, mas também nós temos uma parceria muito forte com o pessoal do setor produtivo. Então, de sorte que todos esses trabalhos, desde 2015, que nós estamos conduzindo, são feitos nas próprias unidades produtivas desses empresários rurais. E, para nossa surpresa, nós temos tido excelentes resultados. É claro que nós testamos um número importante de novos genótipos, isso é um trabalho que não pode parar, né, Frederico? Porque a cada ano os grupos de melhoramento existentes no país lançam novos materiais e nós ficamos mapeando, tanto na região centro-sul, mas também aqui do Nordeste, exemplo dos principais produtores do Mato Piba, quais esses genótipos de soja, variedades de soja, também são produtivos nas outras regiões. E nós trazemos esses materiais e testamos aqui nessas condições. Tá? E nós estamos tendo produtividades consideradas satisfatórias. Lógico que nós, quando nós começamos, nós testávamos por ano 50 genótipos. Aí nós temos materiais com 20 sacas por hectare, que é muito baixo, tá? Mas nós temos também materiais com 68, 75 de produtividade de saca por hectare. E isso também nós estamos acompanhando, porque muitas vezes esses próprios produtores, eles se antecipam, eles, como nós estamos fazendo os trabalhos nas suas propriedades, eles já começam a testar alguns, plantar já a nível comerciais, materiais que no ano anterior tido um excelente comportamento. E eles estão com produtividade média aí, variando de 55, que é praticamente a média nacional, chegando, em alguns casos, com 67 toneladas, sacos por hectare, que é uma garantia que nós estamos com essa parceria no caminho certo.
Muito bem. Bom, Antônio, quando nós comentamos geograficamente que essas lavouras estão avançando pelo semiárido, claro que nós entendemos que é uma região que chove pouco, tem baixo índice pluviométrico. Essa soja ela está sendo produzida em que condições climáticas?
Olha, essa região Cealba, isso aí foi de um grupo dos nossos colegas da Embrapa Tabuleiros Costeiros, onde eles mapearam todos os municípios, e olha aí que nós temos para mais de 500, 600 nessa região, mas que teria uma característica, pelo menos. Ela teria um período de chuva entre os meses de abril até setembro de, no mínimo, 450 milímetros de chuva. Isso aí em pelo menos metade de cada município. Então, esse trabalho nos dá essa garantia que a produção de grãos, de uma maneira geral, porque muitas vezes nós temos veranicos, em algumas raras exceções, como nós já tivemos nesses 5, 6 anos que estamos trabalhando, excesso de chuva, dependendo do estado fenológico da cultura, que isso vem atrapalhar. Mas nós temos essa condição aí de, pelo menos, numa série histórica aí de 20, 25 anos, de ter essa distribuição de chuva aí de, no mínimo, 450 milímetros. Então, isso aí é uma garantia que a gente consegue, o produtor consegue semear e colher dentro de uma condição razoável. Nós temos outros produtores, nós não temos muitos produtores, nós temos em média de 5 a 6 produtores, de médios produtores, e pelo menos 2 ou 3 deles têm condições de irrigar. E, havendo necessidade, eles têm condições técnicas já de fazer alguma suplementação hídrica. E isso é muito importante porque está abrindo um outro mercado para eles, Federico, que é o mercado de produção de sementes. Nós temos consciência aqui nessa região de Cealba que nós nunca, dificilmente, nós vamos ser um grande produtor de grãos de soja. Embora haja um mercado consumidor muito forte, mas eu te dizer que nosso primeiro produtor de frangos e de aves de postura é na região de Pernambuco, onde nós estamos aqui nessa região, não dá 80 quilômetros. Toda essa farelo de soja vem, no mínimo, da região do Mato Piba. Então, nós temos o mercado. Mas o grande desafio, eu acho que a grande oportunidade, o nicho, vai ser produção de sementes.
Muito bem. Então, quer dizer que no período comercial comum para a produção de soja no Brasil, de novembro a abril, ou dependendo da região, é diferente dessa região sul-sudeste, também centro-oeste, nessa região do semiárido, então, a produção de soja vai se dar de abril a setembro, na entressafra da região, vamos dizer assim, convencional do Brasil, é isso?
Isso mesmo. Então, o colega que coordenava esses trabalhos, que é o nosso amigo Sérgio Procópio, da Embrapa, ele sempre vislumbrou essa possibilidade. E hoje já está se tornando realidade, já com alguns encaminhamentos de alguns produtores e grupo de melhorista do programa de melhoramento, de ver justamente estudos, desenvolver estudos direcionados para isso. Porque a soja tem um problema que, se ela ficar muito tempo armazenada, mesmo em condições ideais, ela diminui algumas características, atributos como semente. E nós vamos ter, então, ofertar soja nova, então, em termos de nova, estou falando de qualidade, em termos de germinação, de vigor, para quem está produzindo nas outras regiões que anteriormente você citou, justamente tanto aqui do Mato Pipa, como também do Centro-Sul, já que nós temos nossa colheita inicia aqui aproximadamente final de agosto, começo de setembro. E a região tradicionalmente, ou a que maior produz soja, os plantios já estão começando mesmo em novembro, dependendo da quadra chuvosa.
Muito bem. Essa variedade que está sendo testada nessa região, que tem trazido esse sucesso aí de quase 75 sacas por hectare, ela tem qual é o período dela de cultivo, Antônio?
Olha, nós estamos, como eu te falei, nós testamos já no início, nos 3 primeiros anos, uma quantidade muito grande de materiais, cada ano. Variava aí em torno de 50 materiais. O que nós estamos observando é que materiais com um ciclo aí normal de 110 a 115 dias é o que está se dando melhor aqui, está se adaptando melhor. Tá? Então, como em termos de pesquisa, nós estávamos tentando ter materiais mais precoces para aproveitar ainda o finalzinho da safra da soja e tentar um outro plantio de uma outra espécie. Mas a soja precoce aqui nessas condições, nós não estamos tendo tanto sucesso. Mas essas já a soja mais normal, em termos de 110 dias, estão com essas produtividades. Isso é claro, dependendo do sistema de produção, dependendo da precipitação, mas nós estamos com bastante esperança, expectativas positivas nesse sentido.
É uma soja de ciclo normal, mas também bastante resistente à seca, né, Antônio?
Ela é resistente à seca, mas nós temos vendo também que esses 450, 500 milímetros, bem distribuído, Federico, é mais do que suficiente. Nós já tivemos, se não me engano, foi em 2017 ou 2018, um volume de chuva muito elevado, principalmente no mês de maio e começo de junho. E isso aí, nem tanto pelo excesso de chuva, mas pela falta de luminosidade, nós tivemos uma redução em termos de produção por área. Tá? Então, nós já estamos vendo que um período que chuva nessa faixa aí de 400, 500 e poucos milímetros, mas se bem distribuído, é melhor do que uma chuva muito forte concentrada nos 45 primeiros dias da cultura.
Ô Antônio, você acredita que esses produtores rurais também possam optar em plantar a soja no período normal de cultivo, como ocorre no Centro-Sul e Matopiba, de novembro a abril? É possível?
É possível desde que eles tenham irrigação.
Ah.
Sem irrigação não há condições.
Tá certo.
Né? Tá, não há, inclusive, em novembro é um período de bastante escassez. Esse ano que passou, felizmente, nós vimos um fenômeno que há tempo nós não presenciava, que eram as chuvas de trovoada. Mas mesmo que se ocorrer chuvas de trovoada no período de novembro e dezembro, nós não vamos ter umidade no solo que dê condições das plantas se desenvolverem e no final com uma produtividade razoável.
Muito bem. E pela sua experiência aí, conversando com esses agricultores que já estão obtendo esse sucesso de mais de 70 sacas por hectare, você acredita que eles vão passo a passo diminuindo ainda mais as suas áreas de produção de cana-de-açúcar e partindo realmente para a soja comercial? Eles estão assim se mostrando bastante satisfeitos com essa condição?
Frederico, eu acredito que sim. E nós estamos vendo um outro fator aqui. É, logo quando nós, a comissão de grãos que tem aqui no estado, que é liderado aqui por um colega da Secretaria da Agricultura, nossa expectativa é que somente os fornecedores de cana e os empresários mesmo, os usineiros, adotassem, essa cultura. Mas o que nós estamos vendo também é que poucos, desses fornecedores, tanto que eu te falei que nós temos uma média aí de 5 produtores aqui, mas nós estamos vendo também que pelo menos 2 ou 3 grandes empresários de outras regiões, exemplo de Mato Grosso, do oeste da Bahia, estão procurando área aqui para comprar ou arrendar e plantando grãos, inclusive a soja. Tanto que hoje um dos maiores produtores de grãos aqui no nosso estado, que produz milho e soja, ele vem de outra região, mas aproveitando ou negociando com os fornecedores ou usinas de cana-de-açúcar.
Muito bem.
Então, tem essa perspectiva.
Sim, muito bem. As áreas hoje, você disse, são 1.500 hectares dividido por 6 agricultores. Qual é o tamanho dessas áreas de produção em média aí de soja na região, Antônio?
Olha, nós temos pelo menos três com em média de 350 hectares e um em torno de 600 a 700 hectares. E segundo o levantamento nosso aqui, há uma tendência desse ano haver uma expansão ainda desses produtores,
Muito bem. Ô, Antônio,
desses empresários.
muito bem. Ô, Antônio, nós estamos aqui hoje realizando essa entrevista com você, com muita satisfação, porque o João Batista Olive, né, o jornalista do programa Tempo e Dinheiro, na semana passada, recebendo informações sobre o cultivo da soja no semiárido, especificamente lá na Serra dos Inhamuns, né? Eu não consigo, não me lembro exatamente se esse é o nome da região. Lá já estava se prosperando com o plantio da soja. Ele ficou muito emocionado porque isso faz parte da história dele. Então eu perguntaria para você, Antônio, essa soja hoje produzida aí no Cealba é a mesma soja que pode ser expandida para a área do Ceará também, quer dizer, ampliando ainda mais a sua área de cultivo nesse sentido?
Especificamente, não conheço essa região lá, tá? Mas se ela mantiver a questão de altitude, tiver os mesmos níveis de chuva, certamente serão identificados genótipos. Se não esses que nós estamos apostando e divulgando aqui, mas certamente outros materiais serão produtivos. O que nós estamos notando também é que alguns grupos da Paraíba, já também de Pernambuco, já têm interesse, estão buscando já informações, entrando em contato com a Embrapa Tabuleiros Costeiros e com a nossa comissão, para a gente conseguir expandir esses estudos também para essas áreas. Então, de sorte que eu acho que essas regiões lá que você citou, essa região mais específica no Ceará, deve também ter um processo cauteloso, né? Mas com grandes perspectivas. Uma ferramenta que eles podem lançar mão é ver o zoneamento agrícola de risco climático, que é uma política de incentivo, é uma ferramenta do Ministério da Agricultura, que é onde eles certamente terão algumas orientações em termos de janelas de plantio, onde o agricultor tem uma possibilidade menor de perda de sua safra.
Muito bem. Bom, Antônio, agora conversando aí sobre a sua experiência pessoal, né, como pesquisador, como um habitante aí da região Nordeste, nessa região tão próspera, mas também tão sofrida por tantos anos em relação às atitudes, né, governamentais ou que levaram a população muitas vezes a tomar decisões apenas pela monocultura, como é o caso da cana-de-açúcar. Outras depois, em outras regiões, devido ao desenvolvimento, puderam optar por outras situações, como a cultura de frutas, por exemplo, lá da região ali do São Francisco. Como é que você vê, então, Antônio, a chegada da soja, que é o nosso principal commodity agrícola, dando grande sustento para o nosso PIB com grande volume de exportação chegando a essa região semiárida, trazendo uma prosperidade cada vez maior para essa região. Como é que pessoalmente você enxerga essa possibilidade e vendo essa pesquisa evoluir, Antônio?
Eu vejo, Federico, com muita esperança. Tá? A minha experiência é que qualquer monocultura, nós corremos vários riscos, né? Risco de problema de safra, risco, problema relacionado a preços, com uma consequência danosa para a economia tão frágil desses estados aqui, vamos falar especificamente do nosso estado de Alagoas. Então, qualquer crise no setor sucroalcooleiro, tá, reflete na população, já que ela é uma grande empregadora de mão de obra. Nós podemos discutir a questão de qualidade de emprego, mas é importante, importante atividade de geração de renda, que cada vez também diminui mais devido à colheita mecanizada, toda essa parte. E eu acho que a diversificação é o caminho, Frederico. Hoje nós estamos falando de soja, introduzindo novos conceitos, é uma cultura que exige tecnologia, ela vai estar, diferentemente da cana-de-açúcar, sendo renovada todo ano, então nós temos 4, 5 meses, isso aí tendo que ter máquinas específicas, um uso muito forte de tecnologia, uma chuva mal colocada, né? Mal caída, que independe do produtor, isso afeta, que não ocorre com a cana. Então, esses desafios são grandes, mas eu vejo com muita esperança. E não só com soja, nós estamos também, através dessa comissão, se você me permite, Frederico,
pois não.
Nós estamos conseguindo hoje, conseguindo passar de 1 tonelada por hectare de produção de milho, que até pouco tempo atrás, até 2015, antes desse programa vitorioso da Secretaria, da Comissão de Grão, nós estávamos com 600 quilos, enquanto nosso estado de Sergipe tem quase 5 mil quilos por hectare. Né? Então, mas o quê? Com a ajuda, com o apoio de todos esses parceiros e usando tecnologia. Então, eu acho que o caminho nosso é a diversificação. E não só de grãos, exemplo aí também da fruticultura, nós temos alguns, infelizmente não, mas nós temos um exemplo, já que nós estamos começando, felizmente, a Embrapa também está fazendo parte disso aí, isso me orgulha muito, já no semiárido mesmo, no município aqui denominado de Traipu, onde o primeiro ensaio já com uva, e maçã e pera nós já estamos conduzindo também numa parceria com a iniciativa privada. Então, essa diversificação eu acho que vai ajudar muito a economia desses estados menos favorecidos em termos de chuvas.
Muito bem. Bom, a gente fica aqui muito orgulhoso em poder trazer mais conhecimento a respeito dessa expansão da soja pelo Brasil. Imaginávamos que as fronteiras agrícolas para os grãos seriam apenas naquelas que recebessem volumes de chuvas expressivos, e o que nós estamos recebendo de informação aqui do pesquisador Antônio Dias Santiago é que o semiárido também pode receber essa soja tão promissora para a economia brasileira e também para os habitantes do Nordeste, e aí realmente diversificar a sua cultura e o seu desenvolvimento econômico. Antônio, eu fico muito satisfeito em conversar com você nessa tarde de sexta-feira. Obrigado pelas suas informações e a gente gostaria de poder voltar a conversar com você mais no futuro a respeito da evolução de como que as coisas estão acontecendo no Nordeste. Fico muito feliz em poder saber que estamos trabalhando fortemente na pesquisa no sentido de levar desenvolvimento para outras regiões do Brasil através da soja.
Eu que agradeço a oportunidade de nós colocarmos essa experiência e estou à disposição sua, tá? Da toda a sua equipe, e um grande abraço também.
Muito bem, então conversamos com Antônio Dias Santiago, ele é pesquisador da Embrapa Tabuleiros Costeiros, que fica a sua sede em Sergipe. O Antônio fala com a gente diretamente de Maceió, trazendo aí o seu conhecimento a respeito do avanço da soja no semiárido brasileiro, especificamente na área denominada CEALBA, que é Sergipe, Alagoas e Bahia. Ele é chefe da Unidade de Execuções de Pesquisa em Alagoas para Grandes Culturas. Obrigado, Antônio. Bom final de semana. Nos vemos em breve. Obrigado pelas informações.
Eu que agradeço. Um abraço.
Muito bem. E para vocês que estão acompanhando as notícias aqui do site Notícias Agrícolas, fiquem conosco, tem mais informações.